quer dizer, começaram a seguir agora o meu Instagram, Marcelo Drago Oficial, Júnior de Moura também, com a gente aqui. Obrigado a essa galera que está chegando agora aqui no meu Instagram, Marcelo Drago Oficial. Intervalo, voltamos em seguida.
O que um jogador precisa para ser campeão?
Ah, confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar.
Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024.
Para acompanhar tua rotina ainda mais de perto, a Gaúcha tá com novos canais digitais. Tá no YouTube, Instagram, TikTok e Quai. Fique por dentro dos conteúdos da Gaúcha e do Gaúcha Esportes para se informar e se divertir do teu jeito, no teu tempo. Segue lá na sua rede social favorita. É a Gaúcha sempre contigo. Tá na conversa, tá na tua vida, tá na Gaúcha.
Quer economizar e levar mais beleza pra tua obra? Então vem pra quinzena do revestimento Tumeleiro. Ofertas imperdíveis em porcelanatos e pisos cerâmicos das marcas Dami, Helena e Ágata. De 1º a 14 de junho, passe em uma de nossas lojas ou aproveite em tumeleiro.com.br. Quinzena do revestimento Tumeleiro. Tua obra revestida de economia.
Tumeleiro, ninguém facilita tanto.
Uma empresa do grupo GG10.
Ninguém facilita tanto.
Entrevistas, análises, fatos da semana e a previsão do tempo focada no campo. É o Campo e Lavoura, uma hora dedicada ao agronegócio aqui na Gaúcha, com as principais informações desse setor tão importante para a economia e para o nosso estado. Te espero todo domingo às 6 da manhã na Gaúcha e também a qualquer hora no Spotify.
Campo e Lavoura, com Gisele Leblen. Parceria CMPC, CREA RS e IRGA.
Pode crer, por isso é
aí pra você, um pro outro, com ele, Lu Santos, eu, Murica, aqui, Rubens, estávamos curtindo esse baita som do Lulu. Agora 3:53, 996995218, para você mandar aquele recado e participar aqui do nosso programa. Em seguida, vamos ter mais informações, assim que o Gossen conseguir, e o Lucas também, sobre esse caminhão pegando fogo. Tem um vídeo que o ouvinte nos mandou aqui, já tem autoridades lá, nós vimos lá, não sei se é bombeiros, a gente conseguiu entender muito bem, já tentando apagar o fogo, possivelmente aquela parte da via está bloqueada também na 448, a gente vai daqui um pouquinho também trazer mais informações. O Raí Quadro está se deslocando lá para aquela região, então assim que o Raí chegar também vai entrar conosco aqui com detalhes sobre essa ocorrência desse caminhão pegando fogo na 448 nesta madrugada. Agora 3:54, bom dia Drago Neblina, em Candelária, Tecão Becker aqui com a gente, Drago Momento Quinta Série, obrigado meu amigo, quem mandou aqui foi o César, obrigado César, já tô repassando aqui para mim mesmo, né, para não esquecer, senão depois meu irmão, depois a gente não consegue voltar aqui no recado, né, ele vai embora. Roberto de Caraque, 11 graus na sintonia, já na academia, aqui também o nosso amigo tá ligado com a gente, o Teixeira, Henrique Teixeira de Pelotas, valeu Henrique, obrigado meu amigo Drago, você salvou meu dia, somos pequenos agricultores aqui em Mariana Pimentel, ela falou para mim que queria ir em Guaíba almoçar, já tô fazendo, né, e já tô aqui fazendo, queimei a panela. Muito bom, tia, muito bom. Alguém perguntou o que é passata. Passata são aquelas garrafas que tem no mercado de molho pronto, tá bom, que é tipo um purê de tomate, né? Tem as latinhas de tomate pelado e tem aquelas passas, são aquelas garrafas, né, de molho pronto, né, que não é um molho, né, é um purê de tomate, não é aquele saquinho assim, molho pronto, não sei o que é molho, não, aquele é um purê, aquele é a base para te fazer um molho, então fica muito mais encorpado, muito mais gostoso, é um pouquinho mais caro, tá em torno de 10, 12 reais uma garrafa, 14, né, de repente, mas vale a pena, tá bom, para esses momentos especiais vale a pena. Tudo bem, estamos na escuta, Francisco Scheibler, de Lajeado. Amei a receita da lasanha, Celina de Gravata. E obrigado, Celina. Eu não gravei ainda com a minha filha, ela que fez, eu ajudei ela, mas eu vou gravar para poder botar, tá bom? Ali no meu Instagram. O que é passata, Drago? Então, essa garrafa aí desse purê, né, de tomate, como eu tava falando aqui. Obrigado aqui ao Diogo Andrade, que nos mandou informações e também imagens desse incêndio, desse caminhão na 448. Quem tá chegando agora é o Ayrton Lemos, traz destaques aqui da reportagem. Celebração inédita com confecção de tapetes e Corpus Christi mobiliza Encantado e impulsiona turismo no Vale do Taquari. É com você, Ayrton.
Uma celebração inédita vai reunir entidades, empresas, escolas, paróquias e voluntários em Encantado no feriado de Corpus Christi. Pela primeira vez, o entorno do Cristo Protetor vai receber a confecção de tapetes temáticos da tradicional celebração católica em uma mobilização que une fé, arte e turismo religioso. A expectativa é de aumento no fluxo de visitantes e de reflexos positivos para hotéis, restaurantes e outros empreendimentos do Vale do Taquari. Mais de 50 tapetes estão sendo preparados para a celebração da próxima quinta-feira. Os desenhos foram elaborados previamente pelos grupos participantes e vão ser montados ao redor do monumento, utilizando materiais como serragem colorida, flores, sementes, areia e também itens recicláveis. A proposta é envolver a comunidade em uma grande manifestação de fé e transformar o complexo do Cristo Protetor em palco de uma das principais celebrações religiosas da região. Como destaca o presidente da Associação Amigos de Cristo, Robson Gonzatti.
E as empresas, então, fizeram o convite aos seus funcionários, às entidades, aos seus colaboradores, né? Às seis da manhã, né? No dia 4, para estarem lá junto com o Cristo Protetor, para poderem fazer a confecção desses tapetes de Corpus Christi. Cada um vai escolher um tema, né? Vai escolher uma imagem, né? De 2 metros por 2 metros, e vai estar confeccionando esses tapetes lá junto ao Cristo Protetor. Então, engajamento da comunidade, são várias comunidades também que participam aqui da volta da região aqui de Encantado e do Vale, né, que vieram em encontro para estar fazendo esse tapete bem bacana junto ao Cristo Protetor, que é a primeira edição.
Além do aspecto religioso, a iniciativa reforça a consolidação do Cristo protetor como destino de turismo religioso. Atualmente, o complexo recebe, em média, mais de 20 mil visitantes por mês, número próximo da população de Encantado. A movimentação já gera reflexo em diferentes setores da economia regional. Segundo a Associação dos Municípios de Turismo da região dos Vales, o fluxo de visitantes ligado ao Cristo impacta cerca de 500 empreendimentos espalhados pelos 40 municípios da entidade. Em feriados e datas especiais, o aumento na circulação de turistas costuma variar entre 20% e 30%, como destaca o presidente da associação, Rafael Fontana.
Com datas comemorativas, normalmente o fluxo aumenta em torno de 20% a 30% dos visitantes, do fluxo na região. Tá? Normalmente, nós estamos recebendo em torno de 20 mil pessoas mês, né? Em torno de 5 mil pessoas no final de semana. Existe um acréscimo aí de aumento de pessoas de 20% a 30%.
A transformação também é percebida na estrutura turística de Encantado. Até poucos anos atrás, havia apenas um restaurante aberto aos domingos na cidade. Hoje são mais de 15 estabelecimentos funcionando nesse dia, além de ampliação da rede hoteleira e da abertura de novos negócios voltados aos visitantes. A prefeitura também já consegue mensurar parte dos efeitos econômicos desse movimento. Um levantamento realizado pelo município, com o apoio de uma empresa, aponta que o turismo movimentou cerca de R$44 milhões na economia local em 2025. A estimativa considera aproximadamente 121 mil visitantes ao longo do ano e mais de R$13 milhões em impacto direto na economia, como salienta o prefeito de Encantado, Jonas Calvi.
Então são dados, hoje a gente pode começar a investir mais, né, em algumas determinadas áreas, porque a gente tem essa visão do quanto que o turismo realmente está mudando o nosso município.
Para o prefeito Jonas Calvi, o turismo passou a ser um dos principais vetores de desenvolvimento econômico de Encantado. Segundo o executivo municipal, a presença crescente de visitantes e tem influenciado investimentos públicos e privados e ajuda a diversificar a economia local. A expectativa agora é que a primeira edição dos tapetes de Corpus Christi aos pés do Cristo protetor se consolide como tradição no calendário religioso e turístico do Vale do Taquari.
Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, 4 horas. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprova projeto de lei que extingue taxa de licenciamento de veículos no estado. Governador Eduardo Leite ainda precisa sancionar o texto. Mega Sena acumula e vai sortear prêmio de R$32 milhões na próxima quinta-feira. Ministro da Defesa da Bolívia, Marcelo Salinas, renuncia ao cargo em meio a protestos que pedem a saída do presidente Rodrigo Paz. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre, agora faz 13 graus. A previsão é de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, com temperatura amena ao amanhecer e elevação ao longo do dia. Na capital, mínima de 11, máxima de 21 graus. Com os cartórios de protesto, a cobrança de dívidas de até um ano é gratuita para o credor.
Trânsito.
Ouvintes relatam que há um caminhão pegando fogo na BR-448, em Canoas, próximo ao acesso para a BR-386, no sentido interior capital. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e está em deslocamento para o trecho. Em Porto Alegre, sem registro de ocorrências pela EPTC no momento.
Destaque da hora.
A BR-116 terá estreitamento de pista em Canoas, na região metropolitana, nesta quarta-feira. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, o estreitamento será das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, no trecho do viaduto da Metrovel, no sentido interior capital. A intervenção viária ocorre para o avanço de obras de expansão do viaduto. 7.690 pessoas foram presas no Rio Grande do Sul no mês de maio. Conforme a Brigada Militar, Em média, 248 pessoas foram detidas por dia e 10 por hora ao longo do mês. No mesmo período, a corporação também apreendeu pouco mais de 1.700 quilos de drogas no estado, uma média de aproximadamente 55 quilos de entorpecentes apreendidos por dia. Além disso, 44 armas de fogo também foram apreendidas no mês de maio em todo o Rio Grande do Sul. Os dados constam no balanço operacional divulgado pela corporação. Cartórios de protesto, jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha às 5 horas. Da redação, Lucas de Oliveira.
O que um jogador precisa para ser campeão?
Ah, confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar.
Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. O Sicredi acredita no seu negócio. E é exatamente por isso que oferecemos sempre as melhores soluções financeiras para cuidar da sua empresa. Como crédito para capital de giro com taxas acessíveis. Aqui você tem prazos e garantias personalizadas para manter seu negócio sempre em movimento. Todo o nosso plano é pensado para o seu dia a dia. Porque cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Vá até a agência mais próxima e abra sua conta PJ.
O Super Sábado desse fim de semana estará na Expo Bento e Fenavinho, em Bento Gonçalves.
Direto do Parque de Eventos da cidade, vamos falar de enoturismo, gastronomia e mergulhar ainda mais na cultura italiana, PG.
E claro, não vai faltar conversa boa, informação e aquele clima leve para começar bem o teu final de semana.
É neste sábado, a partir das 8 da manhã, no FM e no canal da Gaúcha no YouTube.
Visite a Expo Bento e Fenavinho, de 4 a 14 de junho, em Bento Gonçalves.
Marcelo Drago.
Buscamos identidade, mas não sabemos explicar.
18 minutos, 13 graus é a nossa temperatura nesta madrugada, nesta quarta-feira, meio de semana, dia 3 de junho. Independência com capital inicial, você ligado aqui na nossa programação, nos nossos 93.7 e também no aplicativo da Rádio Gaúcha GZH. E não esquecendo, Gaúcha, Santa Maria, 105.7, Serra, 102.7, Zona Sul, 102.1 e Passo Fundo, a nova Rádio Gaúcha, 101.9. E acompanhe a nossa programação no canal do YouTube, Rádio Gaúcha, lá no YouTube. Então, lembrando, arroba Rádio Gaúcha no canal do YouTube e também no Instagram, arroba Rádio Gaúcha. Agora 4 horas 9 minutos, 13 graus a temperatura, e também dá uma canja lá no meu Instagram, arroba Marcelo Drago Oficial. Vem chegando quem? Cléo com trazendo previsão do tempo. Cléo.
O que a gente pode esperar com relação ao comportamento do tempo aqui no estado vai no sentido da gente ter, num primeiro momento, uma quantidade de dias de tempo seco bastante grande, porque pelo menos vai até sábado o tempo sem chuva em todo o estado do Rio Grande do Sul. As perspectivas de mudança ocorrem domingo, entre a tarde e a noite, em várias partes do estado. E aí, é claro, vem a chuva na segunda e na terça, porque a semana que vem ela vai começar obrigatoriamente com tempo instável aqui no Rio Grande do Sul. Temperaturas não mudam muito, vejam bem, a gente não tem nenhuma oscilação significativa das temperaturas com relação às pancadas de chuva entre a segunda e a terça. A gente fica atento àquilo que pode acontecer na quarta, quando a chuva deve cessar no estado e as temperaturas vão cair um pouco mais. Não tem, assim, um frio muito intenso, mas tem. A gente vai sair desse frio seco, aquece até na segunda metade da semana. Aí vem a chuva por uns dois dias, e depois a gente vai ter um comportamento de tempo mais seco e mais frio para a segunda metade da próxima semana aqui no estado. E é um período onde a gente tem, nesses primeiros 15, talvez 20 dias do mês de junho, pouquíssima chuva, domínio da massa de ar seco sobre o estado do Rio Grande do Sul, e claro, a gente fica sempre de olho naquilo que vai ter a longo prazo. E a longo prazo eu não vejo questão assim para muita chuva dentro do mês de junho. Claro que fico torcendo para que aumente um pouco mais a chuva nos últimos dias do mês, porque a gente precisa ter um pouco mais de umidade no solo, porque frio, seco, ele acaba prejudicando muito a pastagem, e isso aí atrapalha principalmente o pessoal da agropecuária. Então, da pecuária, melhor dizendo. A agricultura também não sai muito beneficiado com um frio muito seco, não, que é o que a gente deve ter nesse mês de junho, mesmo não sendo um frio em demasia, mas é um período bastante seco sobre o estado.
Muito obrigado, Cléo, com 4 horas 11 minutos. E o mercado das canetas emagrecedoras está crescendo aqui no nosso país. A primeira versão brasileira à base da substância semaglutina vai chegar ao mercado ainda este mês. Lembrando que a compra depende de receita médica. A repórter Isadora Garcia nos tira algumas dúvidas.
Bom dia, Drago e ouvintes. O laboratório EMS divulgou a informação nesta terça-feira. A Ozive é a primeira caneta à base de semaglutida fabricada no Brasil. As vendas iniciam em 15 de junho por R$ 452,00. Só que esse valor será mais barato para quem fizer a compra do equivalente a 3 meses de tratamento. Neste caso, o pacote, digamos assim, vai ter custo médio mensal de R$ 287,00. Essa caneta se junta a uma série de outras que têm nomes bem conhecidos no país. Uma das diferenças que existe entre elas é referente à substância, ao princípio ativo. Ozempic, Wegovy e Ozive têm o mesmo princípio ativo, a semaglutida. Já o Monjaro é composto por tirzepatida. Essas substâncias imitam hormônios e atuam no centro da fome e da saciedade. A escolha, claro, deve ser feita com orientação médica, até porque essas medicações não são livres de efeitos adversos, como náusea, constipação, fraqueza e até risco de cálculo biliar. A bula do Ozive, o brasileiro, ainda não foi divulgada pelo laboratório. mas a empresa ressalta que o uso é indicado para tratamento de adultos com diabetes tipo 2 insuficientemente controlado. Situação semelhante à do Ozempic, que tem a perda de peso como um efeito adicional. O uso de Wegovy ou Mounjaro, aprovados especificamente para perda de peso, é indicado para pessoas com índice de massa corporal, o IMC, igual ou maior que 30, e para aquelas com IMC igual ou maior que 27, tendo algum problema de saúde relacionado ao peso. Entre especialistas, há entendimento de que o uso pode ser recomendado também para pessoas com excesso comprovado de gordura, independente do IMC. De modo geral, segundo o médico endocrinologista Fernando Gershman, a prioridade é pelo uso contínuo, já que o tratamento também é responsável por evitar ou controlar o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, articulares, ósseas e outras ligadas ao sobrepeso e à obesidade. O paciente também tende a recuperar o peso perdido se parar o uso das canetas. O custo mensal do tratamento tem um preço máximo que pode chegar a quase R$5.000, dependendo da marca, da dose e também do imposto estadual. E para quem pensa que basta usar as canetas, as bulas falam sobre a associação desse tratamento com dieta e exercício físico. Convido os ouvintes a acessarem a reportagem completa em GZH para entender melhor.
4:15, marcando no sinal. Em seguida eu volto aqui para ler recado da nossa audiência, tanto no WhatsApp quanto no Instagram também, mas eu vou à nossa central de jornalismo conversar com Lucas de Oliveira. Ô Lucas, seja bem-vindo, bom dia.
Muito bom dia, Drago, bom dia a todos os nossos ouvintes.
Lucas, temos alguma informação adicional sobre esse caminhão pegando fogo na 448, meu amigo?
A Polícia Rodoviária Federal, ela confirmou há pouco que o caminhão, ele está no quilômetro 12, no sentido interior capital, mas ainda não temos mais informações se o fogo já foi controlado, se há feridos, porém a Polícia Rodoviária Federal confirmou que está no local.
Beleza, o Raí está se deslocando para lá, né? É, e a gente daqui a pouquinho vai ter mais detalhes também sobre essa situação. Lucas, e a nossa ronda tradicional, trânsito, segurança, falamos de trânsito claro, agora, né? Segurança também, serviço?
Bom, ontem à noite, né, por volta das 7h40, uma mulher ela foi morta a tiros lá em Santo Ângelo, na região das Missões. O crime ocorreu na rua Retiro, no bairro Santa Fé. Segundo a Brigada Militar, a vítima tinha 27 anos, mas a identidade não foi revelada. Dois homens, eles se aproximaram em uma moto e aí o carona dessa moto, ele efetuou diversos disparos para essa mulher que ela estava em frente a uma casa. Ainda não se sabe a motivação desse crime, nem quem são os suspeitos, mas o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. E mais cedo também, a Brigada Militar nos confirmou que o Batalhão de Operações Especiais, o BOP, ele foi acionado ontem à tarde em Três Coroas, no Vale do Paranhana, para verificar e detonar dinamites encontrados no bairro Encosta. Os explosivos teriam sido encontrados por um morador ali da região durante a tarde. O Corpo de Bombeiros e o BOP, eles atenderam essa ocorrência, mas ainda não nos confirmaram se realmente eram dinamites, né, se tratavam de explosivos, e se esses dinamites eles chegaram a ser detonados.
Perfeito. Mais alguma ocorrência grave aí ou na nossa ronda?
De ocorrências é isso por enquanto.
E o que temos de serviço para esta quarta-feira, Lucas?
Bom, a BR-116 aqui em Canoas, ela vai ter estreitamento de pista novamente ali no trecho do viaduto da Metrovel, na região da Avenida Inconfidência. Esse estreitamento ele vai ser no sentido interior capital e vai funcionar das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, porque o DENIT ele está realizando obras de expansão do viaduto, então precisa realizar esse estreitamento, então já fica o alerta para quem utiliza a BR-116 para chegar à capital.
Perfeito. Mais algum serviço, não?
De serviço é isso, Drago.
Vamos então ao nosso os nossos destaques GZH.
Vamos lá. Na capa de GZH agora, bancos rebatem críticas ao PIX e dizem que a avaliação dos Estados Unidos tem informações incompletas. Vorcaro priorizou pagamentos a filme de Bolsonaro após cobrança de Flávio, de site. Assessores da Câmara de Vereadores de Lajeado são flagrados trabalhando como corretores de imóveis durante o expediente, matéria do Giovanni Grisotti. E aí tem uma fala do Lula: os filhos do Bolsonaro conseguem ser piores do que ele, são traidores, disse o presidente após possível tarifaço de 25% dos Estados Unidos. João Fonseca lamenta a eliminação em Roland Garros, não queria ser acordado desse sonho. Aí temos também destaque sobre a Copa. Copa do Mundo 2026 terá inteligência artificial, bola inteligente e jogos recriados em 3D. É uma matéria ali com todas as mudanças do que vem no Mundial. Temos também uma coluna do Diogo Olivier, o óbvio, a novidade e o erro no áudio vazado do Grêmio. E também sobre Inter, mais qualidade e menos quantidade. Fabinho Soldado projeta uso de jogadores da base no Colorado. Aí essa matéria é em vídeo para quem quiser ver. E claro, vários outros assuntos aí com os nossos colunistas.
A notícia do bem, Lucas.
Hoje o destaque vai para a educação, Drago. 5 universidades aqui do Rio Grande do Sul estão no ranking das melhores do mundo. É um levantamento realizado pelo Centro para Rankings Universitários Mundiais, que avalia mais de 2 mil universidades em todo o mundo. A avaliação leva em consideração 4 quesitos: qualidade da educação, empregabilidade, qualidade do corpo docente e desempenho em pesquisas. Essa é uma matéria da Sofia Lung, nossa colega. E bom, a URGS é a primeira, é uma universidade gaúcha que aparece melhor ranqueada, né, no ranking global. Ela aparece na posição 476. A segunda gaúcha é a Universidade Federal de Pelotas, em 13º lugar. Depois vem a Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, em 71º. E a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, que aparece na posição 1539. E para fechar, a Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, aparece na posição 1629. E entre as universidades brasileiras, a URGS aparece em 4º lugar, ou seja, a quarta melhor universidade do país. Já no quesito, considerando aí outras universidades de outros estados, a melhor colocada neste ranking global aqui do Brasil é a Universidade de São Paulo, a USP, que aparece na 119ª colocação e, por consequência, a melhor universidade do Brasil.
Perfeito. Lucas, obrigado, meu amigo. Bom dia. Qualquer coisa, prenda o grito.
Bom dia, Drago, e bom dia para todos os nossos ouvintes.
4:21, Lucas Oliveira, direto da nossa central de jornalismo, como eu prometi, está pegando aqui nas nossas, né, redes sociais. Bom dia, Drago, na escuta, teu programa aqui em Fontoura Xavier, está um pouco frio por aqui, meu amigo. Forte abraço, 8 graus lá em Fontoura Xavier, o Ayrton Dória, que é, né, um palestrante especialista na comunicação para empresas, para desenvolvimento, né, de todo o corpo docente das empresas, já foi nosso entrevistado aqui, é especialista em administração também, então tem um trabalho muito, muito interessante. Nosso amigo Ayrton Dória também lá no Insta, procura o Ayrton lá. Sonzeira Nacional da melhor qualidade, esquentando a madrugada gelada na cidade mais fria do Brasil, São Joaquim, Dalton Nunes. Valeu, Dalton. Quem mandou aqui, não mandou o nome, deixa eu ver aqui, mas mandou aqui um momento quinta série. Aí, valeu. Valeu pela parceria aqui. Eu não vi quem é aqui, não deixou o nomezinho, mas está valendo. O nosso momento quinta série, pessoal colaborando com a gente. Debate pronto. Obrigado, pessoal. Fico muito feliz aí. Em Parobé, céu nublado, Kleber Chornadier com a gente nas madrugas, Drago. Ligado na Gaúcha. Vamos ver aqui. Aqui o Wagner Forte, vigilante noturno em Maçambará, na espera do exame, acertando o sistema defensivo do Brasil. É campeão, Dragos, aqui é a opinião do nosso ouvinte aqui. Aqui também, vamos ver aqui, o ouvinte mandando dizer que o Abel Oliveira, que tá, já tinha sido controlado, né, nesse momento, o fogo nesse caminhão ali na 448, quilômetro 12. Bom dia, mestre Drago, aqui é o Alexandro Pintor, General Câmara, só curtindo música boa e ouvindo Madrugada Gaúcha, não perco um programa, sou fã, hein? Todas as madrugadas já tomando aquele cafezinho, que Deus abençoe. Olá, Drago, trilha sonora maravilhosa, Marli da Costa Gama. E o café, Drago, já tomei vários. Vários, até parei, quase não ficar com dor de estômago, eu tomei vários. Sou Antônio Bento, aqui, tempo com 11 graus, tá bom? Olha a frase para o momento quinta série, Drago, de hoje. Não vou falar, tá bom? Obrigado, guri. Te agradeço de coração, já vou salvar aqui, nem li toda ela, né? Depois eu faço aquela, né, que é aquela a seleção, né? O pente fino das frases que chegam aqui pra gente. Muito obrigado mesmo. Se possível, sempre deixar o nomezinho na própria frase, que eu salvo ela, senão depois quando eu vou ler a frase no ar, eu não tenho o nome de vocês, nem de onde é, tá? Então, assim, é tal lugar, falando de tal. Porque às vezes mandam um recado em cima e na frase não mandam o nome. Eu não tenho tempo de pegar, que é muito corrido. Então, sempre que possível, mando o nomezinho na frase. Bom dia, um grande abraço para você, Carlos dos Santos, né, de Novo Hamburgo. Valeu, Carlos. Muito obrigado, guri. Bom dia também, Luciano, da Zona Sul de Porto Alegre, indo para Rio Grande, com o colega Jaime. Representamos a empresa Rede Energia Gold, né, Postos de Combustíveis, ligado no programa até lá, Drago. Obrigado, meu amigo. E vai passando informação, tá bom? Vocês são os nossos olhos e ouvidos, nos ajudam aí para fazer esse mapeamento em todas as estradas do nosso estado. Edson Florencio de Brasília, também com a gente por aqui, Drago, quem mandou aqui, ó, mais um momento, quinta série do nosso ouvinte aqui, eu vou salvar já também, muito obrigado, não mandou o nome, mas eu já tá valendo aqui, obrigado aí pela colaboração, né? O pessoal fica chateado, ah, mas eu te mandei, então ali o meu nome, mas se não tiver na frase ali do momento, quinta série, não vai depois, né? Porque eu só salvo a frase. Então tá aqui, ó, rapidinho, já salvei, já tá lá nos as minhas frases que eu já salvo do dia de hoje. Aqui também, Drakel Maninho Luft, de Bom Princípio, terra do Moranguinho, estou aqui em Pelotas, no apartamento da minha filha, né, comemorando meus 60 anos, agradeço a Deus, obrigado, ti, pela sintonia e parabéns pra ti pelo 60ão, tá bom? Marcos de Gravataí, tá aqui em Teresina, Drago, ligado no programa aqui, tá? 26 graus, ó que maravilha, aquele abraço. Obrigado, parceiro. 4:25, 4:25, destaques da nossa reportagem. Quem está chegando é o Vitor Neto. Até foi um dos destaques aqui que trouxe o Lucas Oliveira. O governo dos Estados Unidos avalia a aplicação de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros após a abertura de uma investigação comercial. Especialistas apontam que a medida defendida pelo presidente Donald Trump pode estar relacionada a fatores econômicos, comerciais e estratégicos envolvendo a relação entre os dois países. Vitor Neto.
Oi, Drago, bom dia a ti e a todos os ouvintes. Os Estados Unidos concluíram na segunda-feira uma investigação que apurava a deslealdade comercial e propuseram uma nova retaliação contra o Brasil com a imposição de um tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros. Ao todo, os Estados Unidos elencam 6 pontos para impor as novas tarifas. São eles: decisões judiciais do STF e Big Techs, o PIX e a concorrência do mercado digital, barreiras ao etanol americano, desmatamento ilegal e o enfraquecimento do combate à corrupção e à pirataria. A medida, no entanto, já era esperada por parte do governo brasileiro, do mercado financeiro e de analistas internacionais. Essas novas tarifas determinadas por Donald Trump entram no contexto da seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Trata-se de uma legislação que servia para proteger a economia americana e que permite ao governo investigar outros países quando acredita que eles estão criando barreiras ou adotando práticas comerciais consideradas injustas contra empresas americanas. Mas quais as intenções de Donald Trump com a aplicação dessas novas medidas? Eu conversei com o Roberto Ebel, ele que é professor de Relações Internacionais e coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios Americanos da SPM São Paulo, que avaliou ao menos 4 possíveis intenções de Donald Trump com a aplicação das medidas. A primeira, melhorar o cenário das midterms, que são as eleições de meio de mandato que ocorrem em novembro deste ano nos Estados Unidos, sinalizar apoio e proteção ao agronegócio americano, melhorar o cenário econômico dos Estados Unidos e, por fim, a principal, melhorar a sua imagem pessoal, recuperando a popularidade interna, já que nas últimas semanas as pesquisas de popularidade de Donald Trump vêm apresentando índices ruins para o republicano. De acordo com o Ebel, o Donald Trump vai tentar, então, reverter esse cenário, já que a pressão inflacionária da guerra no Irã influenciou o consumidor americano, aumentou o custo de vida, trouxe ele para um nível mais alto e também trouxe insatisfação por parte do eleitorado. Também a questão de Cuba, que não se sabe exatamente quais as ações que Donald Trump vai tomar a partir de agora, mas ele vai talvez tentar conseguir um apoio maior do seu eleitorado mais conservador. Também o principal ponto é reverter esse cenário econômico, melhorando minimamente, ele já ganha um pouco de popularidade. Também a questão da Copa, não se sabe se vai ter um efeito positivo para Donald Trump, mas a partir de agosto, passado a Copa e passado a efetividade desse tarifaço, que deve entrar na metade de julho em vigor, então vai se ter uma noção se essas medidas, essas ideias propostas por Donald Trump realmente vão repercutir favoravelmente a ele, é o que explicou o professor Roberto Ebel. E o Brasil pode tentar reverter essa situação? Para o professor, o cenário na relação dos Estados Unidos com o Brasil é ruim e as atuais medidas podem ter um efeito até pior do que o tarifaço colocado em prática no ano passado. De acordo com o Ebel, pode ser pior por causa do uso eleitoral desse tarifaço aqui no Brasil. Como a justiça americana havia julgado o primeiro tarifaço do ano passado, agora então Donald Trump usa o mecanismo da seção 301, que é difícil de reverter até nas cortes principais americanas, as cortes mais altas. De acordo com o Ebel, o impacto pode ser maior e mais significativo, dada a dificuldade de reverter domesticamente no Brasil isso, e de que isso pode ser usado, já está sendo usado, na verdade, por boa parte dos candidatos à presidência, dos pré-candidatos, na questão eleitoral. Talvez o governo brasileiro tenha ficado esperançoso, nas palavras de Ebel, com aquela reunião do dia 7 de maio, onde Donald Trump e Lula sentaram por mais de 3 horas junto à Casa Branca, e acabou superestimando e não pensando na imprevisibilidade de Donald Trump. Segundo o professor, assim como a intenção dos Estados Unidos de classificar o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas, a aplicação da 301 é uma política unilateral americana com poucas chances legais e jurídicas de reversão. A medida ela é doméstica, não tem como o Brasil, por exemplo, ir à justiça brasileira para tentar reverter isso, ou até mesmo ir à justiça internacional. É uma decisão unilateral e agora realmente resta para a diplomacia e também resta para a política, ou seja, as conversas envolvendo o presidente Lula, o presidente Donald Trump e o seu grupo de diplomatas para tentar resolver ou então tentar amenizar toda essa situação dessas tarifas que devem entrar em vigor a partir do dia 15 de julho. Ainda nesta terça-feira, 3 entidades importantes a nível nacional, 3 entidades do setor empresarial, que é a Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, a Fiesp, a Federação de Empresários de São Paulo, e também a Anshan, que é a Câmara de Comércio Americana no Brasil, se posicionaram preocupados com essa situação e os próximos passos que devem vir de acordo com essas medidas impostas pelo presidente Donald Trump para entrar em vigor com um novo tarifaço. Mais informações o ouvinte pode conferir na coluna de Rodrigo Lopes em GZH ou na edição impressa do Jornal Zero Hora.
Muito obrigado, Vitor Neto. Muita gente aqui no Instagram mandando recado, no WhatsApp. Em seguida eu já vou colocar em dia também os nossos recados, mas agora a Bruna de Oliveira chegando, porque entidades aqui do estado alertam para forte impacto do novo tarifaço dos Estados Unidos na economia gaúcha. Bruna Oliveira.
Olá, bom dia a ti e aos ouvintes. A proposta de uma nova retaliação comercial dos Estados Unidos contra o Brasil repercutiu mal entre entidades de setores produtivos brasileiros e analistas de mercado. Para os especialistas, a investida do governo Trump repete um ambiente de incertezas que já havia se colocado na época do primeiro tarifaço aplicado no ano passado. Mesmo com uma lista extensa de exceções entre os produtos, o efeito tende a ser negativo, conforme avalia o assessor de Relações Internacionais da Federação da Agricultura aqui do Estado, a Farsul, Renan Rain dos Santos. A proposta atual deixa de fora itens como carne bovina, cafés e suco de laranja, que são amplamente consumidos nos Estados Unidos. A Fiergs, que representa as indústrias aqui do Rio Grande do Sul, manifestou receio quanto à perda da competitividade da indústria gaúcha. Segundo a entidade, 86% das exportações do estado seguem taxadas de alguma forma. Entre os analistas de mercado, também há receio sobre a insegurança dos investidores estrangeiros em relação aos ativos brasileiros. Mais detalhes sobre os impactos das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos lá em GZH.
Muito obrigado, Bruna. Vamos ao intervalo comercial. Voltamos em seguida.
melhor do que Pix é o Pix que vai cair na conta dos ganhadores do Trilegal Especial desta semana. 500 mil no prêmio principal, 500 mil pro que você quiser. E tem mais Pix nessa premiação. Pix de 100 mil, de 50 mil e mais 30 Pix de 5 mil. Garanta o seu Trilegal Especial. Você ajuda a pai e concorre a 800 mil para uma vida muito mais Trilegal.
Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Daniela, no Carlos. Porque toda empresa é sempre feita de gente e liderada por gente. E é por isso que a gente cuida de cada uma delas, como cuidamos do Rafael, da Daniela, do Carlos. E como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi.
Tirou dele, tocou no meio, olha lá, arrancou de trás, vindo de trás, Romário, vai tocar, tocou no Bebeto, agora é pra marcar, colocou, vai entrando e é gol! Gol! Do Brasil! Finalmente o gol do Brasil! Bebeto!
Atenção, fique ligado. Faltam 8 dias para a Copa do Mundo aqui na Gaúcha.
Gaúcha, emissora licenciada para a transmissão da Copa do Mundo de 2026. Parceria KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Tramontina, Lojas Benoit, Car House Hyundai, Alibem, Stock Center e Amigo. Apoio Infinity Pay.
Marcelo Drago.
Ela adora me fazer de otário. Para entre amigas ter o que falar. É a onda da paixão para nós. Um jogo de azar. Uma noite ela me disse: quero me apaixonar. Como quem pede desculpas pra si mesmo. A paixão não tem nada a ver com a bondade. E quando bate é o alarme de um louco desejo. Não dá.
Quatro e 36. Eu te amo, pra você aqui, blá blá blá, com Lobão na nossa trilha sonora, você ligado aqui na nossa programação 996995218, lá no Instagram, Marcelo Drago Oficial, não esqueça também do Insta da Rádio Gaúcha, arroba Rádio Gaúcha lá no Instagram e também no canal do YouTube Rádio Gaúcha. Lá no meu Insta, Marcelo Drago Oficial, aqui o Júnior Moura. Bom dia, Drago. Estou na sintonia do programa. Abraço, Júnior. Jardel Oliveira, sempre ligado, sempre aqui no Morro. Moro no Imbé. Esse aqui é o nosso ouvinte aqui, o Rui também, da Rosa. Ele é de Quaraí, ligado com a gente. Obrigado, Rui. Marcos Piveta aqui também. Bom dia, Drago. Santiago, estou de plantão, vigilante, sempre na escuta do programa. Aquele abraço especial. Edson Alves, Elias, Passo de Torres, Santa Catarina, te ouvindo. Mas hoje é o primeiro contato, show aí, a trilha sonora, Lulu Lobão agora também. Estou aqui em Santiago, perdi o sono, estou te escutando, Ângela Jaques. Obrigado, Ângela. Santa Rosa aqui também, Drago aqui, Santa de Viamão. Manda um abraço aí para o meu esposo Luiz, o programa está ótimo. Alexandre Porto, General Câmara. Bom dia, trabalho na escuta, Mário Mezini, de Lavras do Sul, ligado na programação. Lari aqui também com a gente, a Silvia Nunes, sobe o som, Mônica. We'll be right back. 4:38, o nosso colega Raí Quadros da RBS TV acompanhando todas as informações da nossa ronda desta madrugada, inclusive esse caminhão que estava pegando fogo na 448. Raí, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Drago, bom dia aos amigos ouvintes da nossa Rádio Gaúcha, a gente começando aí a nossa madrugada, né, acompanhando o que acontece aqui na região metropolitana de Porto Alegre, também de olho nessa ocorrência, esse caminhão que pegou fogo na BR-448, na altura de Canoa, sentido interior capital. Na verdade, é próximo aqui, a gente localizando bem, para localizar bem o nosso ouvinte, é próximo já ao acesso para BR-386. Então, veículo estava se deslocando.
Sim.
Em direção ao litoral norte, vinha em direção ao litoral norte, um caminhão, e aí o motorista deu tempo dele colocar esse veículo, Drago, para o acostamento, uma pane mecânica, e aí começou a pegar fogo. Olha, uma quantidade de fogo. Até o nosso ouvinte aí que estava passando pelo local gravou um vídeo, e a gente consegue observar por esse vídeo que realmente quem passava aqui no local na hora, caminhão completamente em chamas, combustão tomou conta do veículo. O motorista, Drago, felizmente não ficou ferido, ele conseguiu estacionar esse caminhão, conseguiu sair rapidamente do local, mas acabou perdendo tudo. O caminhão está aqui parado, equipes da CCR Via Sul, CCR agora, né? A Via Sul agora, eles estão no local tentando remover o veículo, porque ele ficou completamente destruído e eles estão tentando uma estratégia aqui para conseguir removê-lo da 448. Vale atenção para o motorista que vai passar aqui por esse trecho. Esse caminhão, Drago, vinha carregado com carne. Motorista é bastante abalado ali, acabou perdendo, né? Toda a sua carga de carne que levaria para o litoral norte. Vale também atenção nesse trecho onde está sendo feita a remoção desse veículo motorista que vai passar aqui pela 448, porque é um trecho, Drago, que tem uma densa neblina também.
Sim.
Então a gente só consegue ver o caminhão parado ali devido à sinalização que foi feita pela Via Sul, porque só se tem visibilidade eu chegar muito próximo desse veículo, Drago.
É, então acaba ficando até bem tenso e perigoso essa região. Não está bloqueada a rodovia total, só uma parte, né?
Exatamente. Tem um bloqueio em uma das faixas da 448, a faixa próxima ao acostamento, para o trabalho das equipes agora. Tem um caminhão guincho e mais um outro caminhão da Via Sul que estão fazendo a remoção. Está tudo sinalizado por aqui e... Mas é preciso ter atenção ainda, porque esse trabalho ainda vai levar um tempo, Drago, pelo que a gente estava observando aqui e conversando com as equipes, porque não é fácil a remoção, né? Já que os veículos estão com as rodas também totalmente destruídas, eles não conseguem puxar o veículo com facilidade. Estão conversando aqui com o motorista, as equipes estão conversando, trabalhando para tentar montar uma estratégia para que possam, de repente, içar este caminhão para fazer a retirada e logo mais fazer a liberação da pista por aqui.
Perfeito, Raí. Em termos de ronda, mais algum assunto aí no teu radar?
Olha, Drago, além dessa situação, a gente teve uma madrugada tranquila aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, durante a madrugada, sem ocorrências mais graves. A gente tem um caso ainda da noite de ontem, que a gente está apurando aqui ainda, e já tem informações de uma morte, né, um homicídio que aconteceu lá em Santo Ângelo. Olha, um caso que foi, inclusive, capturado por câmeras de segurança ali da região, uma situação bastante complicada. Uma mulher foi morta a tiros, aconteceu na noite de terça-feira, lá na região das Missões, Santo Ângelo, foi por volta das 7h40 da noite, na rua do Retiro, fica lá no bairro Santa Fé. E aí, de acordo com a Brigada Militar, a vítima, de 27 anos, estava em frente à residência, e aí dois homens se aproximam numa moto e acabaram disparando contra essa mulher. Motivação do crime ainda é desconhecida, ela não teve a identidade divulgada, mas não tinha antecedentes nem medidas protetivas registradas. O caso está sendo apurado agora pela Polícia Civil. A gente vai logo mais também atualizar essas informações e vai também trazer no Bom Dia Rio Grande novos detalhes daquela tentativa de assalto que aconteceu lá no bairro Petrópolis, anteontem, né, na noite de anteontem, e a gente vai trazer mais detalhes aqui, inclusive é um áudio que mostra o momento em que aconteceram esses disparos, de uma mulher que passava ali na frente, acabou sendo atingida por um desses tiros durante essa troca de disparos que aconteceu lá na região, Drago.
Perfeito. Em termos de clima, tá frio ainda hoje, 13 graus, por isso está marcando aqui.
É, exatamente. A temperatura que a gente viu aqui nos termômetros de rua da capital, variando entre 13 e 14 graus. Tá frio ainda, um pouco mais agradável do que ontem, que nesse horário fazia 10, 9 graus nos termômetros da capital, da região metropolitana, mas ainda tá frio. Tempo tá seco em maior parte da região. Reforço esse alerta de neblina na BR-448, possivelmente em alguns outros pontos da região metropolitana. Vale o alerta para o motorista, uma neblina mais densa, mas quem for sair de casa, segue a dica de levar o casaquinho, tirar mais tarde, mas ter por perto, porque vai precisar em alguns momentos.
Perfeito, meu amigo, muito obrigado. Imagens daqui um pouco mais também no Gaúcha hoje, no Bom Dia Rio Grande. Bom trabalho, Raí.
Exatamente, Drago, um forte abraço e um ótimo trabalho.
4 horas 44 minutos, Raí Quadros acompanhando em parceria com Gustavo Gossi e o Lucas Oliveira, justamente essa situação desse caminhão que pegou fogo ali na 448. Vamos agora com as informações da Isabela Dalt. Porto Alegre registra falta de vacinas da gripe na rede privada. É com você, Isabela.
Bom dia, Drago. Na manhã desta terça-feira, a reportagem conversou com 6 clínicas de vacinação privadas da capital. 2 delas estavam com o estoque zerado, sendo uma pelo menos 1 mês. Apesar disso, ambas vêm registrando muita procura para a imunização contra a gripe, sobretudo com o aumento do frio. Em outras 3 unidades, as doses devem durar no máximo até o final de julho. Uma única clínica no bairro Auxiliadora relatou ter estoque suficiente para garantir o abastecimento até o final do ano. A reportagem também buscou 2 das principais redes de farmácia do Rio Grande do Sul. Na Panvel, a procura pela vacina da gripe registrou um crescimento de 32% em relação ao período de fevereiro a maio do ano passado. A maior demanda é na capital, onde as lojas estão sendo abastecidas normalmente. A procura também está intensa nas 110 unidades de vacinação da rede São João. O aumento foi de aproximadamente 54% em relação a 2025, considerando os dados até junho. Em todo o estado, a farmácia conta com cerca de 6 mil imunizantes, enquanto Porto Alegre ainda possui 1.200.
Mais de 85% dos municípios do Rio Grande do Sul são reconhecidos por eficiência na vacinação, mas só 1/3 atinge todas as metas. Lisiele Zanquetin.
Os dados reúnem municípios que alcançaram as metas de cobertura vacinal para os imunizantes pentavalente, tríplice viral e HPV em 2025. As vacinas fazem parte do calendário básico infantil e adolescente. Das 431 cidades certificadas, apenas 142 atingiram as metas nos 3 imunizantes e receberam o selo ouro. Outras 173 cumpriram os índices em 2 vacinas e 116 alcançaram a meta apenas em uma. Conforme a Secretaria de Saúde, este é o maior número de municípios reconhecidos desde a criação da iniciativa em 2023. 28 cidades mantêm o selo ouro desde o início do programa por cumprirem as metas dos 3 imunizantes em todas as edições. Entre elas estão Garibaldi, Bom Princípio, Arroio do Sal e Ametista do Sul. A iniciativa, realizada em parceria com o Ministério Público do Estado, busca dar visibilidade aos municípios que alcançam os índices recomendados e estimular para a ampliação da cobertura vacinal no Rio Grande do Sul.
Muito obrigado, Liz.